O meu pai era exilado político. Ele participou aqui da Revolta da Sé em 61, não, acho que foi em 59, e acabou indo para lá asilado, e a minha mãe foi se encontrar lá com ele. O que eu mais gostei de entrevistar nesses anos todos, incluindo outros artistas internacionais que não só brasileiros, foi o Ney Matogrosso.
PTBR, o Brasil em Portugal. Mónica Baltazar apresenta PTBR, um podcast em português com sotaque.
Moema Silva, jornalista natural do Rio de Janeiro, vive desde 1990 em Portugal. Olá, Moema.
Alô, boa tarde.
Moema, antes de mais, Moema, como é que surgiu este nome? Moema é o nome de um bairro em São Paulo.
É, mas antes de ser o bairro em São Paulo, é o nome de uma índia que morreu de amor, segundo uma lenda do Amazonas. E os meus pais gostaram muito da história e decidiram me chamar Moema.
Pais portugueses.
Pais portugueses, nascidos aqui e foram para o Brasil à força. O meu pai era exilado político. Ele participou aqui da Revolta da Sé em 61, não, acho que foi em 59, e acabou indo para lá asilado, e a minha mãe foi se encontrar lá com ele.
E acaba por nascer no Rio de Janeiro.
Sim, nasci no Rio, eu e o meu irmão mais novo também nascemos lá. Só pudemos, os meus pais só puderam voltar a Portugal depois do 25 de abril, né, de 74. Mas eu e meu irmão costumávamos vir passar férias com os nossos avós. Então, desde muito pequenos, vínhamos sozinhos de avião passar pelo menos um mês por ano aqui em Portugal.
Como é que surgiu depois a decisão de ficar? Houve alguma dúvida
Não.
ou foi?
Quando chegou o 25 de abril, eu tinha 11 anos. E nessa altura, o meu pai fez uma mudança, mudou toda a família para cá. Tudo, cachorro, passarinho, viemos todos para cá viver. Então, durante uns anos, eu morei aqui. Naquela altura havia ciclo preparatório e depois ia para o secundário, né? Então, eu fiz uma parte desses estudos aqui. Quando chegou a hora de ir para a faculdade, eu tinha que optar também entre ficar ou não. Decidi fazer o curso aqui e depois voltei a viver no Brasil durante mais 7 anos, já como jornalista.
O que é que foi mais difícil de deixar no Brasil nessa altura?
Quando vim pequena, os amigos, a cultura, foi um choque cultural muito grande. A democracia era uma coisa ainda muito recente aqui, e nós tivemos alguma dificuldade em trabalhar conceitos como os brasileiros. Ah, no Brasil há uma ditadura, são todos fascistas, coisas deste gênero que. Por uma criança, que eu era uma criança, não é? Foram um pouquinho. Era um pouco de bullying naquela altura. Mas isso passou, me integrei muito bem. Tenho um lado português também forte. Família, primos, avós. Naquela altura, a minha bisavó, que era minha madrinha ainda estava viva. Essa minha bisavó foi me buscar ao Rio de Janeiro com 3 meses para me batizar no Jerônimos. Então. As minhas idas e voltas começaram com 3 meses de idade.
Sem os pais, portanto,
Sem os
sozinho.
pais, vinha sozinha, porque o meu pai, a PID, não os deixava entrar, não é? E até uma certa idade, a minha mãe podia nos acompanhar, mas quando eu fiz 8 anos, disseram que não, que já não podia ser, e eu passei a vir sozinha com meu irmão.
Há muitos anos jornalista, Moema. Como é que tem sido?
Muitos anos. Eu, antes de querer ser jornalista, acho que só quis ser princesa, magra, loura e de olhos azuis. O resto, a partir dos 8 anos, eu disse: não, eu quero mesmo escrever. Sempre gostei muito de escrever, sempre fui muito curiosa com a vida, e então naturalmente me encaminhei para o jornalismo.
E com especialização em artistas brasileiros também. Houve aqui.
Na verdade, eu posso dizer que a minha especialização é intercâmbio luso-brasileiro, na área cultural e de espetáculos. Por quê? Porque eu, enquanto estive no Brasil, na década de 80, naquela altura as novelas brasileiras estavam no auge cá, não é? As novelas da Globo.
Tô com saudade de tu, meu desejo. Tô com saudade do beijo e do mel.
E também os artistas da música, os grandes nomes da música, Maria Bethânia, Caetano Veloso, essas pessoas assim incontornáveis, não é? também tinham uma receptividade aqui enorme. Então eu estive lá como correspondente do Semanário de Espetáculo 7. E isso abriu minhas portas, logicamente, de várias áreas, não é, relacionadas com a cultura. Paralelamente, o meu pai tornou-se diplomata e voltou ao Brasil. E ele recebia todos os artistas portugueses que iam se apresentar lá. Eu acabava por acompanhar, por exemplo, digressões da Barraca, grupo de teatro em várias cidades. Acompanhei a gravação de um disco dos Chutes e Pontapés que foi gravado lá. Então, mantive sempre essa ligação entre Brasil e Portugal muito presente, né? E cada vez que um português lá que eu gostava, e eu fazia uma divulgação enorme lá também, ia às rádios, dava entrevistas aos jornais para tentar divulgar a cultura portuguesa lá.
Somos consumidores da cultura brasileira desde há muitos anos, mas o que é que os brasileiros sabem sobre nós?
Hoje em dia sabem um pouco mais do que nessa época. Tem havido nos últimos tempos uma série de fatores, inclusivamente uma certa gentileza da parte dos colegas brasileiros para com os portugueses, no sentido de alargar um pouco o cenário de apresentações lá. Então tem havido artistas que vão daqui com muitíssimo sucesso, como o caso do Antônio Zambujo, da Carminho, entre outros, porque levam os seus espetáculos, estão sempre cheios, a crítica é muito generosa com eles. Agora, é claro que isso não atinge o povo brasileiro, não é? E temos sempre essa questão também sociocultural, das pessoas poderem ou não ter acesso a esses espetáculos. Quando os artistas vão, fazem uma divulgação excelente e vão até a programas de televisão que têm popularidade e tudo mais, chegam a ser capa dos suplementos culturais dos jornais importantes, mas depois, quer dizer, aquilo acontece naquela hora, vai uma determinada classe, assiste, gosta e pronto.
Mas, pelas conversas que tenho tido aqui no PTBR, os brasileiros chegam a Portugal... Tem algum choque, porque tem aquela ideia pré-concebida de Portugal, já um bocadinho antiquada.
Sim, mas eu acho que isso são os brasileiros de uma determinada classe social que vem aqui, são os, digamos, os típicos imigrantes, como eram os imigrantes portugueses no século passado, quando foram para o Brasil. Não conhecem nada da cultura do lado de lá, vêm para trabalhar, para juntar dinheiro, para mandar para casa, para as famílias, ou então para comprar a sua casinha. É uma mentalidade de imigrante. Então, há muitos brasileiros cá, e nós sabemos que a comunidade é gigante neste momento, né, em Portugal, que se fecham na sua própria, no seu próprio, eu não queria dizer gueto, mas é uma coisa parecida, né? O seu grupinho, a sua panelinha, eles vivem aqui, mas continuam comendo comida brasileira, ouvindo música brasileira, se encontrando com brasileiros e não fazem um esforço para tomar conhecimento do que os cerca em Portugal, nem a nível político, nem socioeconômico e principalmente nem a nível cultural, que é o que a mim mais me choca particularmente, porque eu conheço brasileiros que estão aqui há 3 ou 4 anos e nunca foram ver a Torre de Belém, ou nunca se interessaram por saber quem é Camões ou Fernando Pessoa. Isso a mim me choca, porque eu tenho uma cultura, não é? Uma cultura e uma vivência que me permitem avaliar o quão grave isso é. Mas para a maioria dos brasileiros que estão aqui, não.
Sendo que nós recebemos muitos músicos brasileiros, por exemplo, ver os espetáculos agendados para este ano, e recebemos muito da cultura brasileira em,
sim,
Portugal.
Sim. Agora, a cultura brasileira que se recebe hoje em dia aqui, ela já não é mais, como era antes, direcionada para o público português. Hoje em dia nós temos uma demanda entre a comunidade brasileira que vive aqui de um estilo de música que antes não se ouvia falar cá. É a sofrência, é o sertanejo, depois temos o sertanejo universitário, universitário, que parece ser um pouquinho menos sertanejo, e o funk, né, que é um estilo muito, muito apreciado também, mas que não, eu acho que em termos de repercussão entre os portugueses, não me parece que seja...
Mas que acabam por encher as salas porque temos uma comunidade brasileira enorme. Voltando agora aqui um bocadinho ao trabalho como jornalista e às muitas entrevistas feitas nestes anos, tenho uma curiosidade: qual é o artista brasileiro mais divertido?
Mais divertido talvez seja o Miguel Falabella.
Não acredito nesse sujeito. Esse sujeito está morto, Magda. Eu fui ao enterro dele. Precisava ver. Era uma procissão de Chevette Brasília.
Mais divertido. Ele é uma pessoa que transpira humor, né? E é um humor muito inteligente. É um humor muito certeiro. Ele é um cara muito observador do cotidiano das pessoas e leva isso para as conversas dele.
E o mais difícil de entrevistar?
O mais difícil de entrevistar, eu acho que são as divas da música popular. A Maria Bethânia, a Gal Costa, que já se foi, eram pessoas de não era fácil ter acesso a elas. Mas, por outro lado, a pessoa que eu mais gostei de entrevistar nesses anos todos, incluindo outros artistas internacionais que não só brasileiros, foi o Ney Matogrosso. As pessoas sempre ficam um pouco... quando me perguntam isso, quem é que mais gostaste de entrevistar? Eu disse, Ney Matogrosso.
Nunca vi rastro de cobra, nem couro de lobisomem. Se correr, o bicho pega. Se ficar, o bicho come. Porque eu sou é homem. Porque eu sou é homem. Menina, eu sou é homem. Menina, eu sou é homem. Como sou?
Por quê?
Porque ele, além de ser inteligentíssimo, é uma pessoa articulada com o que o rodeia. Então ele vem a Portugal e ele sabe o que está acontecendo em Portugal. No Brasil, ele sabe o que está acontecendo no Brasil. E a forma como se entrevista e como ele encadeia os assuntos é absolutamente encantadora. É um homem muito disponível para conversar.
Algum episódio caricato que tenha ficado assim na memória?
Caricato foi talvez o fato de, quando eu era estagiária no Correio da Manhã, bem novinha, né, surgiu uma possibilidade de entrevistar a Madre Teresa de Calcutá, que ia fazer uma escala aqui no aeroporto de Lisboa, a caminho já não sei de onde. Então foram selecionados por sorteio, que eu já não sei quem selecionou, se foi a igreja, se foi o aeroporto, sei que foram selecionados 3 ou 4 órgãos de comunicação, e o Correio da Manhã foi um deles, e calhou-me a mim esse serviço, e lá fui eu entrevistar a Matéria de Calcutá, uma menina, tinha 19 anos, então para mim isso foi super, hiper marcante.
E durante muitos anos houve a Coluna da Moema.
Sim, a Coluna da Moema começou na TV Mais, que foi uma revista que eu praticamente ajudei a fundar, fui colaboradora desde o primeiro momento, desde o número zero. Eu fui para lá a convite como coordenadora do suplemento de novelas, que durou um determinado período da revista, e depois o suplemento passou a estar integrado na própria revista e eu continuei com as novelas brasileiras. Ainda tentei fazer também um pouco de novelas portuguesas e acompanhei várias, fui a apresentações, a estúdios, mas a minha praia era mesmo as brasileiras, né? E a Coluna da Moema começou por ser um espaço de opinião relacionado com esse trabalho de teledramaturgia, em que eu sou, digamos, especialista, entre aspas, porque vi muito, conheço, tenho um histórico relacionado com as novelas muito grandes. E depois disso, se tornou também uma coluna de opinião sobre música, sobre artes plásticas, sobre lusofonia, sobre coisas que tivessem a ver com os dois países, sempre. Havia esse cunho, não é, do luso-brasileirismo na coluna. Entretanto, quando eu saí da TV Mais, que já tem uns aninhos, passei para as redes sociais a coluna e mantenho. Partilho muitas notícias de outros sites e blogs e coisas que eu acho que interessam, e faço os meus próprios comentários também.
Em relação às novelas, Portugal, houve tempos em que só tínhamos as novelas praticamente só as novelas.
Só as novelas.
As novelas brasileiras. Agora, chegou-nos menos e estão diferentes também.
Sim. Mudaram muito. Mudaram muito. Isso tem a ver com
a situação do país também.
Com a situação do país, mas não só. Tem a ver também com a mudança na cúpula, na direção da TV Globo. E tem a ver com a concorrência que antes não havia de outras emissoras, nomeadamente a TV Record, que passou a ter um polo de uma fábrica de novelas também, não é? Que antigamente a Globo era não só pioneira, como era a gigante, era indestrutível e não havia concorrência para a TV Globo. Isso obrigou a Globo também a repensar um pouco a produção que fazia. Houve uma altura que se chegou a comentar e chegou-se a falar nisso, que as novelas estavam condenadas como gênero telenovela, devido ao número de episódios ser muito grande, que as pessoas já não tinham paciência para isso. Entretanto, entraram as opções de streaming também, não é? As plataformas, a Netflix, a Globoplay, enfim, uma série de coisas que deram oportunidade à escolha, à opção. Mas o que é certo é que a novela continua lá, né? Mudou não só nas temáticas como na realização. Eu acho que hoje em dia a novela se parece muito... Algumas novelas, não é? Feitas com uma produção mais caprichada. Se parece muito com o cinema brasileiro também. Já está num nível técnico de elaboração técnica e artística muito parecida com o cinema. E temos as mini novelas, que são as séries, onde se tem uma outra linguagem, um outro tipo de edição também, e que tem trazido temas que eu considero importantíssimos e que às vezes não se consegue explorar numa novela.
Mas novelas como Tieta do Agreste, Roque Santeiro, nunca mais nos chegou aqui.
Não sei, a Tieta e o Roque Santeiro, elas tiveram esse carisma justamente porque não havia mais nada em volta, né? Então elas, digamos que cativaram de uma forma para sempre, ficou uma coisa eternizada na memória aqui do público português. Há outras novelas mais urbanas que no Brasil, mesmo nessa época, tiveram muito impacto. Por exemplo, Vale Tudo, que é uma novela considerada histórica e que abordava temas já naquela época, né? Estamos a falar dos anos 80, já abordava temas como a corrupção na política e, enfim, várias temáticas que eram consideradas polêmicas e que fizeram muito sucesso, né? Mas... cá também o Vale Tudo fez sucesso, mas não foi de parar tudo como era com a Gabriel.
Como era. Portugueses são mais pessimistas do que os brasileiros, é inevitável.
Sem dúvida, sem dúvida. Muito mais pessimistas e muito pouco confiantes, acho eu. Porque quando se tornam confiantes, eu agora vou dizer que é uma coisa que o pessoal não vai gostar muito, mas quando se tornam confiantes, parecem presunçosos. Eu sei que não é essa a ideia, porque moro aqui e convivo com eles, até sou casada com português, já fui casada com outro português, então já estou acostumada. Não é essa a ideia, mas são menos confiantes, são mais inseguros e por isso acabam por ser menos positivos no geral. É claro que há exceções, né?
Xenofobia contra brasileiros.
Estamos vivendo tempos difíceis aqui em Portugal, porque justamente devido a essa nova leva de imigração, que é uma imigração destinada ao setor terciário da sociedade, são brasileiros que não estão muito interessados em aculturamento, ou não estão interessados em se parecer com os portugueses, ou retirar da cultura portuguesa ou da sociedade portuguesa o que ela tem de melhor. E atenção, tem muitas coisas boas e os brasileiros teriam a aprender muito com os portugueses. O problema é que essa porta está um pouco fechada e os portugueses se ressentem disso. A xenofobia aumentou muito. A questão também de Portugal ser um país pequeno e os postos de trabalho estarem a ser ocupados por brasileiros também complica bastante o discernimento, não é, em relação a isso. E ainda temos a ofensiva da direita, não é, que vem contribuir para a xenofobia, para tudo aquilo que se lutou para que não acontecesse e hoje está em risco aqui em Portugal. Então a xenofobia vem nessa sequência.
Moema, o melhor de Portugal e o melhor do Brasil?
Eu acho que o melhor do Brasil é a alegria do povo. É a capacidade de transformar a miséria em carnaval. Acho isso sempre... Isso é uma coisa que, apesar de eu ser brasileira, sempre me surpreende. Eu vou praticamente todos os anos ao Rio e a outros lugares do Brasil, mas eu vou sempre ao Rio visitar a família e sentir como é que está a cidade. E nós convivemos no Rio de Janeiro com a miséria, não é? As favelas, cada vez mais, infelizmente, o morro, como nós dizemos, invade o asfalto, ou seja, há muita gente, não é?
Cresce.
É uma coisa que você não consegue ficar... Eu, pelo menos, não, acho que nenhum português fica indiferente a isso. Porque as pessoas aqui pensam, ah, não, nós estamos muito mal. Aí quando chegam lá, vem, afinal, não estamos muito mal. Porque muito mal é isto ou pior, não é? Então, a capacidade que o brasileiro tem de fazer uma caipirinha com uma limonadazinha, um limãozinho, né? Eu acho que é extraordinária mesmo.
E de Portugal?
O melhor de Portugal é... Curiosamente, eu também acho que são as pessoas. Quer dizer, a comida e as pessoas vão andam a par e passo. Mas eu tenho muitos amigos portugueses, né? Tenho vivido a maior parte da minha vida adulta aqui. E acho que as pessoas... são especiais. Eu costumo dizer que o português é muito difícil de se entregar, de ser conquistado, no sentido de haver uma proximidade real. Mas também, quando fica amigo para a vida inteira. Eu acho isso também muito bacana.
Obrigada, Moema, por esta conversa.
Nada. Obrigada eu pelo convite.
PTBR. O Brasil em Portugal. Mónica Baltazar apresenta PTBR, um podcast em português com sotaque.
Um podcast Bauer Media Áudio Portugal.